Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A marca da besta é uma chip que você possa ser posto na vossa mão? Ou a marca da besta é um sistema de biométrica do governo? Ou o que é a marca da besta? Queridos irmãos, hoje queremos falar acerca do que é a imagem, a marca e o número da besta. Ao mesmo tempo, queremos falar então o que é o selo de Deus. Para começar então, vamos ver em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, que é paralelo no seu significado a Daniel capítulo 2, mas vamos ver em Daniel capítulo 7, onde fala inicialmente acerca destas quatro bestas de Daniel 7, que quando contamos as quatro bestas, vemos que, ao fim de contas, são sete cabeças. Vejam aqui, por exemplo, no primeiro ano de Belsazar, capítulo 7, versículo 1, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Quatro animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vê-se aqui o mar, esta besta a sair do mar. Versículo 4. O primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. E um leão tem uma cabeça, e vocês podem estudar isto, várias pessoas confirmam, comparando isto com Daniel 2, que representa nada mais que a Babilónia. Depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 5, diz, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal. Então aqui temos uma segunda cabeça. E eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. E vocês podem ler, historicamente, isto representa o sistema de Medo-Pérsia. Depois, continuando a ler, no versículo 6, depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas quatro asas da ave, tinha também este animal quatro cabeças. E isto representa as quatro cabeças do reino grego macedónio, e por isso estas quatro cabeças, mais as outras duas que foram do leão e do urso, fazem um total de seis cabeças. Depois, um bocadinho mais adiante, diz assim no versículo 7, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte. E este então era a sétima cabeça. Por isso vê-se aqui, simbólico, das sete cabeças, e depois diz que este tinha dez chifres. Tinha dez chifres. E aqui vê-se, por exemplo, que sabemos que este é o representante, esta sétima esta sétima cabeça, este quarto animal, que diz assim, terrível, espantoso e sobremodo forte, que representa o Império Romano. E por isso vê-se aqui uma sequência de acontecimentos, que é importante entendermos que são o governo dos reis gentios, começando com a Babilónia e depois na Pérsia, Medo-Pérsia, depois vem o grego, grego-macedónio e, finalmente, o Império Romano, que teve várias ressurreições. Mas vejam agora, então, a falar aqui desta besta na Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, Vamos ler, começar a ler do versículo 1. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar, uma vez mais aqui do mar, esta besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, que é representando aqui de Daniel, estas 7 cabeças, e com os seus 10 chifres. E vê sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfémia. Por isso vê-se aqui esta que sai do mar, representando o mar, que representa as nações. Se olharem brevemente a 17, Apocalipse 7, versículo 5, versículo 15, Apocalipse 7, versículo 15, diz: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. E por isso, esta besta saindo das águas, sai dos povos, sai das nações, de um tumulto de zangas e de demonstrações e de satisfações do povo, aparecem estes líderes nas nações. E vê-se também aqui que, na Apocalipse 13, versículo 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então sabemos que dessas cabeças, que representando aqui, que foi um período que aconteceu que o Império Romano caiu. Foi a queda do Império Romano no ano de cerca de 476 da Era Corrente. E depois foi ressuscitado através da restauração imperial pelo Justino em 554, depois de passar ao período de transição em que 3 de governos foram conquistados, que se vê no ponto da história, e há mais detalhes acerca da besta, tenho outro sermão que cobre esse assunto em maior detalhes. Mas, pois vê-se aqui, continuando, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 anos. E por isso, depois desta ferida mortal, depois de ter sido curada, que foi pelo Justino no ano de 554, essa cura durou 42 meses, que representa 1260 dias e um dia por ano, que representa 1260 anos, e por isso de 554, do ano 554, mais 1260 anos, chega a 1814, quando foi a queda de Napoleão. Foi durante esse período da restauração do Império Romano que teve esta influência e autoridade. Isto também está claro, queridos irmãos, também pode e certamente terá um certificado duplo, porque ao tempo do fim será também por um período de 42 meses, ou digamos assim 3 anos e meio, em que vai haver esta grande crise do tempo do fim. Mas continuando então um bocadinho mais adiante aqui, disse no versículo 6, e abriu a boca em blasfémias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo e saber, a saber, os que habitam no céu. Isto está a difamar a Deus e Jesus Cristo, estava a difamar o poder daqueles que estão no céu. E continuando então a ler no versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Por isso houve dificuldades com os santos, e sim, se vocês forem estudar durante o período de Justiniano até ao fim de Napoleão, durante esse período de 1260 anos, houve grandes ataques contra os verdadeiros cristãos. E depois, continuando então a ler, no versículo 7, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E este governo teve autoridade sobre várias nações do mundo. Versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. E o mundo seguiu este império romano. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vá. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por isso vemos aqui que precisamos de perseverar até ao fim e que houve uma perseguição do cristianismo durante esse período da idade, entre 500 das eras, de 554 até 1814, mas também vai haver um paralelo a acontecer por 3 anos e meio durante o período futuro, que vai ser um período muito mau. Continuando a ler depois, no versículo 11, está aqui agora a falar de outra besta, uma besta que vai emergir da terra. Isto é uma besta de uma organização que já existe, organização religiosa que já existe. Possuía 2 chifres, que tem assim um templo e uma ordem eclesiastial, aparecendo cordeiro, isto é, imitando como fosse cristã, como fosse Cristo, mas falava como um dragão, isto é, com o poder de Satanás. E continuando assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Tem a autoridade da primeira besta, do governo deste Império Romano. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Adoravam os imperadores, esses cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E vê-se que, ao tempo do fim, isto vai acontecer. Grandes sinais e milagres vão acontecer. Como leem, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vejamos aí brevemente. Enquanto estamos aqui, vamos ler aí brevemente. Mantenha o dedo aí em Apocalipse, porque vamos voltar a Apocalipse. Mas, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo, isto é, este mistério da iniquidade, o iníquo, este falso profeta, que acontecerá ao tempo do fim. É segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano e injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Precisamos, irmãos, de acolher o amor da verdade. Estamos aqui a falar da verdade, estamos a falar do ensino, e a pergunta é, vamos acolher o amor da verdade? E hoje vamos ver uma verdade acerca desta marca da besta, e vamos identificá-la muito claramente. E por isso, vamos amar a verdade ou vamos rejeitá-la? Continuando então, na Apocalipse, capítulo 13, acabámos de ler o versículo 13, agora continuamos no versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Então, qual é esta imagem à besta? É o sistema papal que é modelado acerca do Império Romano. Num livro escrito pelo Sr. Will Durant, que chama, intitulado História da Salvação, ele tem cerca de 11 volumes nesse compêndio, da História da Civilização, ele diz que este sistema religioso tornou-se uma igreja triunfante, porque herdou os padrões de organização e de maneira de fazer as coisas romanas, principalmente a organização romana, uma maneira de organizar o governo com os vários bispos controlando o povo, nas várias nações, seguindo o exemplo do governo romano. Então, essa era a imagem da besta. Continuando depois, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também, como ainda fizesse morrer tantos quanto não adorassem a imagem da besta. Tinham que adorar este sistema religioso, ou não, seriam matados. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número do homem. Mas esse número é 666. Então vamos começar primeiro acerca da marca e depois vamos falar acerca do número. Mas isto é um ponto importante. Vejam aqui alguns versículos onde isto é mencionado, brevemente, rapidamente. Apocalipse 14, versículo 9. Diz aqui, diz assim, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Uma coisa que é muito perigosa, que não devemos ter. E depois diz aqui no versículo 12, desse capítulo 14 do Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos irmãos, aqui há um ponto que vamos ver daqui a pouco, que é relacionado com a marca, que é esta perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos ver mais isso daqui a pouco. Capítulo 15, versículo 2. Via como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aqui vê-se outro ponto importante, termos, não termos esta marca da besta, para nos podermos estar em pé. Veja no capítulo 16, versículo 2, diz assim, saiu, pois, o primeiro anjo, e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevivieram úlceras malignas e perniciosas. Vê-se aqui que não é uma coisa que queremos ter esta marca. E veja também aqui no Apocalipse 19, versículo 20 a 21. Diz assim, 19. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Vê-se aqui que vai haver uma completa destruição deste sistema. Vejam também Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim, vi também tronos, e neles sentados aqueles quais foi dada autoridade de julgar. E estas eram as pessoas, as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tão pouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses que vão reinar no milénio, aqui na Terra, por 1000 anos. E sim, depois disso, depois do juízo, eternamente também. Mas esses são os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca. E por isso é um ponto importante acerca desta marca. Vejamos agora outro ponto aqui, que é em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Veja aqui, Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Retirar-vos dela. Isto quer dizer que alguns de nós éramos desse sistema, estávamos nesse sistema, entendíamos, fazíamos as coisas de acordo com esse sistema. Mas diz, retirai-vos dela, arrependem-se, mudem. Tem que haver um arrependimento, temos que deixar essa maneira. E por isso vemos esta instrução, este aviso muitas vezes, várias vezes. E vejamos também no Apocalipse 13, que acabamos de ler há pouco, no versículo 18, que diz assim. 13, versículo 18, diz aqui está a sabedoria. Aqui está a sabedoria, um ponto de sabedoria. De saber quem é a marca e de saber identificar o número que é da besta, pois é um número de homem. Por isso é importante entendermos isso. Então, é simplesmente uma sociedade em que não há dinheiro. É tudo a funcionar com moedas eletrónicas, sejam elas o Bitcoin ou seja o que for. É isso a marca da besta? Sim. Uma sociedade sem dinheiro dá um controle maior a outras pessoas. Porque podem, se tiverem os códigos de acesso, e muitas pessoas hoje têm capacidade de fazer códigos de acesso, espionagem e sei lá que mais, podem identificar e controlar pessoas. Sim. E por isso então torna-se um sistema de vigilância eletrónica. E sim, isso pode ser um perigo. Porque as pessoas, quando fazem esta vigilância eletrónica, podem identificar, podem marcar. Olha, esta é uma pessoa de observar. Ou uma pessoa problemática. E podem, então, marcar estas pessoas. Mas é esse o que a Bíblia está-se a referir aqui acerca da marca da besta? É a marca da besta um chip, uma microchip? Não, queridos irmãos, não. Sim, a microchip pode ser uma parte da maneira que vão controlar as pessoas. Pode ser parte da maneira de fazer esta vigilância eletrónica. Mas, queridos irmãos, hoje em dia podem fazer vigilância eletrónica com o seu telemóvel. Podem fazer vigilância eletrónica porque com o teu telemóvel podem ver onde você está, podem ver exatamente onde é que você foi, onde é que você não foi, e muitas outras coisas desse género. Hoje em dia, com o seu cartão de crédito, podem saber onde você está, mover dinheiro, não mover dinheiro. Queridos irmãos, então, o que é a marca da besta? Então vamos ler aqui alguns pontos na Bíblia acerca do sinal de Deus. Vejamos primeiro em Êxodos capítulo 13. Êxodos capítulo 13. Começar no versículo 7. Êxodos 13, versículo 7. Diz assim: sete dias se comerão pães asmos. Está aqui a falar dos dias santos de Deus? Dos dias de pães asmos, especificamente por sete dias que devemos de comer pães asmos. E o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás o teu filho, contarás a teu filho, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal. Aonde? Na tua mão e por memorial entre os teus olhos. Estão a ver aqui? É um sinal. O pão sem fermento durante este período dos pães asmos é um sinal na sua mão e entre os seus olhos. Ora, está claro, não está a dizer que vou pôr aqui uma coisa, pôr um bocadinho de pão sem fermento aqui na minha mão, na mão direita, ou pôr aqui no meio dos olhos. Não, mas esta ação é um sinal. Vejamos um bocadinho mais adiante, no versículo 12. Versículo 12. Apartarás quando o Senhor... Vou começar a ler do versículo 11. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como gerou a ti e a teus pais quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito. Sim, como sabem depois, os levíticos foram redimidos como primogênitos. Vocês podiam redimir o primogênito, era parte de redimir pelos levitas. Mas todo o que abrir a mar e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então vamos pôr assim na nossa mão o primogênito. E depois diz aqui, no versículo 14. E quando o teu filho amanhã te perguntar, que é isto? Responderás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito homem até o primogênito animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Eu ofereço ao Senhor. Porém, a todo primogênito dos meus filhos, eu resgato. Foi resgatado pelos levitas. E isto, versículo 16, será como sinal na tua mão por frontais entre os teus olhos. Então vê-se que isto é um sinal. Então o que é que vemos aqui? As mãos. As mãos que representam o quê? O que fazemos? Os paisagens. O que fazemos? Dar este primogênito. E entre os olhos, que é a fonte das ações, que é os pensamentos, que é a fonte das ações. E por isso, este sinal na tua mão e entre os teus olhos não é nada mais do que a maneira que você vive de acordo com as leis de Deus. E por isso, observar os festivais de Deus, observar as leis de Deus, era parte desse sinal. Vejam aqui em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 a 8. Deuteronômio 6, versículo 6 a 8. Diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Aqui dá um ponto importante, queridos irmãos. A responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Sim, a igreja tem uma responsabilidade de ajudar a vocês a educar os filhos, mas a responsabilidade de educar os filhos é dos pais, não é da igreja. E por isso, estas palavras que eu ordeno estarão no teu coração e vais praticá-las. E por isso, quando vocês praticas, como explicámos em Êxodo 13, isto se torna como um sinal na tua mão e serão como frontal entre os olhos. Isto é porque vocês estão a fazer isto, porque vocês estão a pensar nisto. É como se fosse que têm isto atado às mãos como sinal e frontal. Sim, é verdade que vários séculos depois, os judeus tomaram isto literalmente e começaram, por exemplo, até no tempo, na era de Cristo, a ter a atar estas coisas nas mãos e ter estas coisas na cabeça. Mas, queridos irmãos, a intenção de Deus era para praticarem as leis e os princípios de Deus e viverem dessa maneira, como lemos em Êxodos, porque não podiam pôr os pães asmos nas mãos, não podiam pôr os primogênitos nas mãos. Era simplesmente um ponto de prática, da maneira de como vivem, guardando e observando e obedecendo a Deus. Vejam também em Deuteronômio capítulo 11. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 a 16. Diz assim, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Isso é que é o importante, obedecer a Deus do coração e da alma. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados e comereis e vos farteis. Guardai-vos, guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desviais. E serveis a outros deuses e vos prostreis perante eles. Vê-se aqui o ponto importante. E continuando no versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Isto é, façam isto parte da vossa vida, das vossas ações, da vossa maneira de pensar. Ponham isso no que vocês fazem, obedecer a Deus, na maneira que pensam. Tenham a obedecer a Deus. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei isso na vossa casa e nas vossas portas. Ponham isso na vossa vida, completamente. Isto é que é o ponto importante. Praticar isto. Vejam aqui, continuando a ler aqui. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os caminhos, e a Ele vos achegares. O Senhor, então, fará todas estas coisas. O ponto importante, queridos irmãos, como vemos, é que precisamos de ter um coração para obedecer às leis de Deus. E, ao fim de contas, esta é que é a nova aliança. Vejam comigo em Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. E, queridos irmãos, Jeremias 31, versículo 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Na mente! E também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus, eu serei o meu povo. Isto é que é importante, queridos irmãos, isto é repetido em Hebreus, capítulo 8, versículo 10 e capítulo 10, versículo 16. Esta é a nova aliança, é a lei nas nossas mentes, nos nossos corações. Obediência a Deus ou desobediência? Aí está o sinal. Ou somos de Deus ou não. Por isso, obediência a Deus nos identifica como povo de Deus. Isto é o sinal de Deus. Vejam, por exemplo, aqui em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos. Vê-se aqui a mão. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. O coração, a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas. Limpar isto. Vocês que são dobre de ânimo, que têm uma mente dupla, que dizem, olha, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. Queridos irmãos, o sinal do povo de Deus é obedecer às leis de Deus, ao sábado, aos dias santos, como lemos, por exemplo, acerca dos dias de pães asmos. Isto é uma obediência de uma maneira geral a Deus. Então é errado ter um cartão de crédito? É errado ter um documento do governo biométrico de identificação? Não. No entanto, se isso se fosse uma coisa que você vai voluntariamente submeter o seu completo controle a outra pessoa, então isso seria errado, sim, porque você não é isso que deve fazer. E por isso, queridos irmãos, vejamos que estamos a ver que o sinal de Deus são é um caso de obediência a Deus. Vejam, por exemplo, outros exemplos em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, diz assim: E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selar na fronte. Vejam, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então vê-se que há um selo de Deus sobre a fronte e, por outro lado, há uma marca da besta sobre a fronte. Qual delas é que é? Ora, vimos que o selo de Deus, o sinal de Deus, é a obediência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Vejam, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 1. Olhai, pois, olhai e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. Temos na fronte o nome do Cordeiro e do Pai. E então diz assim: mas tem este sobre ele, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. E vê-se aqui, por exemplo, então são selados e têm o nome. Vimos em Apocalipse 7 e Apocalipse 9, que são selados, e vemos aqui no Apocalipse 14, que tem o nome na cabeça. Ora então, o que é que você não quer ser identificado? Com o que você não quer ser identificado? É Apocalipse 13, veja, versículo 1, diz assim: E vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças sobre os chifres, 10 diademas e sobre as cabeças, nomes de blasfémia. Sobre as cabeças, nomes de blasfémia. Tinha estes nomes na cabeça. Ora, o que nós queremos ter na cabeça é o nome do Cordeiro, é o nome do Pai. E depois veja aqui esta grande meretriz, em capítulo 17. Apocalipse 17, está a falar aqui da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. E já falámos o que é as águas, a grande meretriz. No versículo 5 diz assim: na sua fronte, na sua cabeça, na sua fronte, acha-se escrito um nome, um mistério, Babilónia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Este mistério, Babilónia, mistério da Babilónia. Queridos irmãos, esta grande meretriz tem isso escrito na sua cabeça. Vejam Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles quais foi dada a autoridade de julgar, e vindo as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Isto é o que nós não queremos ter. Não queremos ter. Porquê? Porque esta marca identifica o que você é, tal como o selo de Deus, ou o sinal de Deus identifica o que você é. O sinal de Deus identifica que você é obediente a Deus. Ao sábado, aos dias santos, aos mandamentos de Deus, às leis de Deus. Por outro lado, a marca da besta identifica que você não é obediente a Deus. Vejam também aqui o que nós precisamos de receber. Vejamos aqui em Apocalipse 22, versículo 4. Apocalipse 22, versículo 4. Diz assim: Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. está aqui a falar, aqueles com que estão a servir no mundo, no novo céu e na nova terra, na nova terra, no novo céu e na nova terra. Diz, comprarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Disse, é este nome que precisamos ter na cabeça, entre os nossos olhos. Vejam, por exemplo, outro exemplo aqui de recebermos este sinal, este selo. Vejam aqui em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Isto talvez seja um ponto que tenham lido e nunca tenham reparado. Mas Romanos capítulo 4, versículo 11 a 12, diz assim. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve, a fé que teve, quando ainda é incircunciso. Sim, está aqui a falar acerca de Abraão, que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que tinha, que teve, quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncindados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E o pai da circuncisão, isto é, daquele que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A ver aqui, a circuncisão é um sinal. É um sinal de fé. Um selo da justiça e da fé. Vejam também Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Romanos 2, versículo 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se, porém, és transgressor, transgredor da lei. A circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você quebra a lei de Deus, é como se não fosse circunciso. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, isto é, os gentios, que são incircuncisos, que não estão circuncisos, estão a observar a lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Claro. Porque estão a guardar os mandamentos de Deus. E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Se os gentios, é o que está a dizer, aqueles que são incircuncisos por natureza, estão a obedecer à lei de Deus, vão-te julgar. Porque tu, os judeus que são circuncisos, não estão a obedecer às leis de Deus. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E a circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Esta obediência determina se você tem este selo da fé, esta identificação da fé. Vejam, também vocês veem que Atos 5, 32 diz que Deus dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. E por isso, então, o que é ser selado entre os olhos? Vejam aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Este selo, aqui, especificamente em Apocalipse 7, é receber o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus é um selo. Vejam aqui, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Diz assim, em Cristo e nos ungiu é Deus, confirma connosco em Cristo, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Nos selou e nos deu o Espírito. Somos selados pelo Espírito. Vejam Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Sim, receber o Espírito Santo é ser selado. Vejam, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30, diz assim: e não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sim, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte: Apocalipse 7, versículo 3, está a falar do mesmo selo? Vamos ler de novo, Apocalipse 7, versículo 3. Diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. Até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Estão a ver? Diz aqui, até que sejamos selados. Ora, se somos servos, temos o Espírito Santo de Deus, já estamos selados. Então, o que é que isto significa? Ora, isto é um paralelo semelhante a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Então ouvi que gritava em alta voz, no versículo 1, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. E eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Isto aqui vê-se aqui uns seres angélicos que vão castigar o povo judaico em Jerusalém. E diz assim: a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Isto é, a glória de Deus que estava no templo, está agora a sair do templo, vai para a casa e depois vê-se aí que sai, acaba por sair de Jerusalém e depois vai ao Monte das Oliveiras e depois sai do templo e deixou de estar no templo. Mas continuando aqui, ele disse no versículo 4: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E a outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeceis, matai. Matai a velhos, a moços e as virgens, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Começa pela Igreja de Deus. Significando hoje em dia o santuário. Queridos irmãos, aqui está a falar de um selo daqueles que suspiram e gemem por causa das abominações. Como é que você se sente acerca das situações que estão a acontecer hoje em dia no mundo? Você está a suspirar e a gemer? Qual é a sua atitude de coração Você tem amor e compaixão por o que está acontecendo no mundo? Aí vê-se pessoas que têm um amor, uma compaixão para as coisas que estão a acontecer. Vê-se um ponto muito importante aqui também. Mas continuando aqui a ver, que vimos que obedecer às leis de Deus é um sinal. Mas notem que a religião falsa impõe leis diferentes às pessoas e por isso afeta o cristianismo. Vejam aqui em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Daniel 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles saiu outro pequeno, dizendo, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava com insolência. Uma boca que falava com insolência. Queridos irmãos, aqui está uma situação deste pequeno chifre que subiu. Que este homem, que esta igreja falsa, que este homem do pecado, falso profeta, que fala com insolência. Isto é o que a besta, no tempo do fim, vai fazer. Vejam, por exemplo, também, no versículo 25 do mesmo capítulo, Daniel 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de tempo, 3 anos e meio. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui vê-se um sistema falso desta mulher que vai montar a besta, que vai cavalgar na besta. E vai, diz aqui, cuidar de mudar os tempos e a lei. Aqui está a falar de leis que afetam o tempo. E por isso, este sistema falso implementou mudanças grandes nos dias, nos templos, nos períodos de tempo que Deus mandou nós observarmos. Isto é, vai causar e causou grandes mudanças no que Deus disse ao seu povo para fazer. Fazer com as mãos, marca na mão. E por isso, o cristianismo, de uma maneira geral, tem uma observância, uma guarda muito diferente dos tempos que Deus diz para nós observarmos. Por exemplo, não guardam sábado, guardam domingo. Não guardam os dias santos de Deus, guardam dias feriados pagãos. E por isso, a fundação deste sistema de pagão é a adoração do sol. E debaixo do comando deste Estado romano, não foi permitido observar ou guardar o sábado. E vejam como o sábado é um sinal de Deus. Êxodos 31, versículo 13. Êxodos 31, versículo 13. Êxodos 31, versículo 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações para que sabeis que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado. E depois continua a dizer que é dia de repouso, que é dia santo, que é uma aliança. E diga, por exemplo, aqui no versículo 17, entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Queridos irmãos, o sábado é o sinal do povo de Deus. Jesus Cristo nunca mudou o sábado. Jesus Cristo disse que o Senhor, que Ele é o Senhor do sábado. Diz que o sábado foi feito para o homem. O que aconteceu, como vocês estudarem a história, nos anos de 500 e cerca de 500 anos, entre cerca dos anos de 529 a 34, houve o que foi publicado o Código de Justiniano, o qual reaviveu o Império Romano no Ocidente. Em português foi estabelecido o que era conhecido como Corpus Juris Civilis, ou em português o Corpo de Direito Civil, que é uma obra jurídica fundamental publicada entre os anos 529 a 534 da Era Corrente, por ordens do imperador bizantino Justiniano I, que dentro do seu projeto de unificar e expandir o Império Bizantino, viu que era indispensável criar uma legislação congruente e que tivesse capacidade de atender às demandas e litígios vivenciados à época. E hoje em dia, esse direito civil ainda existe em nações. Justiniano tinha grande interesse pelas questões teológicas. Faltava apenas, na mente dele, unificar a crença e transformar a Igreja em um instrumento homogéneo do domínio. E foi o que ele fez. E que fez e que vai acontecer pela restauração do Império Sagrado Romano. O seu objetivo era unir o Oriente com o Ocidente por meio da religião. E o seu programa político foi sintetizado numa breve fórmula que diz: um Estado, uma lei, uma Igreja. E sim, forçaram, isto é, promulgaram o cristianismo ortodoxo na lei. Começou com a introdução por a declaração da Trindade. E depois foi reconhecida a autoridade eclesiástica da Igreja Romana. E depois solicitou a todos os grupos cristãos que se submetessem à sua autoridade. Os que não se submetessem, os hereges, deveriam ser mortos. E deveriam ser considerados como incompetentes para comprar e vender. E eram proibidos de se reunir. Queridos irmãos, isto aconteceu. E vai acontecer de novo. E quando isto aconteceu, nos anos de 554 e acerca desse período, foi muito antes da Chip. Foi muito antes da Chip. Queridos irmãos, essa é a marca da besta. A marca da besta é a desobediência às leis de Deus. Começando pelo sábado, pelos dias santos, mas é uma desobediência a Deus. O selo de Deus, o sinal que somos de Deus, obedecemos a Deus. Esta é a paciência dos santos. Continuando então a ler em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Ora, já falámos acerca da marca. O número da besta, que é o número do homem, que é 666, 666. Os irmãos, algumas pessoas dizem que é uma contagem do nome, e algumas pessoas dizem que é um nome que está na coroa do Papa, mas isso dizem que não é verdade. Mas já nos dias de Policarpo, um dos pais da Igreja, dizia que a palavra leitenos, que é a palavra grega que representava os romanos, identifica os romanos com esse sistema. E, queridos irmãos, nós temos um guia de estudo bíblico intitulado O Livro do Apocalipse Revelado, que fala acerca deste assunto. Queridos irmãos, então vimos hoje acerca da imagem, acerca da marca e acerca do número. A imagem, que é a imagem do governo romano, da organização romana, este tipo de forma de governo, de controlar, de autoridade, de chufão e controle de cima para baixo. Uma cópia da imagem do governo romano. Falamos acerca da marca da besta. E você fazer busca, vai ver que há muitas nações ainda hoje em dia, particularmente muitas nações europeias, que ainda têm na constituição deles leis para guardarem o domingo. Queridos irmãos, domingo é a marca da unificação das igrejas, entre aspas, cristãs. Queridos irmãos, mas o verdadeiro cristão guarda o sábado de pôr do sol a pôr do sol. O que é que vai reativar essa lei a ficar mais forte? Quem sabe? Talvez seja esta ação de puxarem com estas tradições muçulmanas e dificuldades, talvez isso vá causar a estes governos europeus, a esta besta, a aparecer e a reimplementar e a revivar essas leis. Sim, queridos irmãos, a marca da besta é uma desobediência às leis de Deus, todos os seus mandamentos, começando com o sábado. E, está claro, incluindo os seus dias santos. Vejam aqui então, em Apocalipse, capítulo 22, em conclusão. Apocalipse 22 está a falar: nunca haverá mais qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. E depois vejam no versículo 12. E eis que venho sem demora, diz Cristo, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora tomem nota no versículo 14. Mas tomem nota na Almeida Corrigida e Fiel, porque o texto foi adulterado nas outras traduções ou versões. Mas vejam na Almeida Corrigida e Fiel, que diz: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os que estão lá dentro são os que obedecem a Deus. Os que estão lá fora são os que desobedecem a Deus. Os que estão lá dentro são os que têm o selo de Deus. Os que estão lá fora são os que têm a marca da besta. Vê-se que é tão claro. E o número, como vimos, 666, identifica este sistema como sistema romano. Queridos irmãos, a Babilónia é uma mentira, Satanás. Satanás é o pai das mentiras. Obedeça, querido irmão, os mandamentos de Deus e tenha escrito na sua fronte o nome do Cordeiro e do Pai.